Essa é a SBS em português.
Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. Vamos começar o boletim deste sábado, domingo, para vocês, com a notícia do dia, que é a contratação do Davi Luiz, o zagueiro Davi Luiz, de 34 anos, foi contratado pelo Flamengo até o final do ano que vem. Assinou, vai usar a camisa 23. Ele que estava sem clube, desde que o contrato dele com o Arsenal de Londres foi-se embora, passou aí um período namorando o Flamengo, e agora o Flamengo anunciou na tarde desse sábado a contratação do jogador, depois de 14 anos pela Europa, 23 títulos conquistados, vem ele para tentar formar a zaga do Flamengo daqui para frente, lembrando que a zaga do Flamengo é o único ponto mais fraco do time, que é considerado o melhor time do Brasil, time do Flamengo. E tem essa dificuldade, até porque um dos zagueiros titulares, que também é de seleção brasileira, o Rodrigo Caio, vem sempre com, tem tido vários problemas físicos, né? Está, por exemplo, agora tentando se recuperar e fortalecer a musculatura para parar de ter lesões toda hora. O querido Davi Luiz é um jogador da geração da seleção brasileira que pagou aquele mico histórico em 2014 na Copa do Mundo aqui no Brasil, quando o time perdeu por 7-1 da Alemanha. Davi Luiz estava em campo, hein? 7-1, coisa feia. Além dele, outros dois jogadores viraram notícia nessa semana, gente que estava naquele grupo. Um deles, Neymar, que é o único gênio, entre aspas, da seleção brasileira nas últimas três Copas do Mundo. É o melhor jogador da seleção, o cara que a gente aposta, mas que desenrola e também não desenrola. No jogo do Brasil, nós tivemos três jogos nessa janela da FIFA para eliminatórias da Copa do Mundo, aqui na América do Sul. Primeiro jogo foi no Chile, o Brasil ganhou, e nesse jogo a turma começou a reparar que o Neymar estava gordinho, o rosto dele mais inchado, a barriga, a camisa mais justa na região abdominal, e aí ele começou, acompanhou uma reação que todo mundo começou a falar, aparecendo vários memes e jornalistas, todo mundo dizendo que ele estava acima do peso, e aí o Neymar depois publicou fotos com o seu abdômen nu para todo mundo ver que está bem, não sei o quê, muito bem. Chegou no domingo passado, que era a grande expectativa dele fazer um jogo bonito, tal, enfrentar o amigo Lionel Messi. Ambos estão jogando agora, jogando não, estão no PSG da França, ainda não jogaram, né? Vão jogar, ainda não jogaram, ficaram para esse um jogo contra o Clermont nesse sábado. O Paris Saint-Germain ganhou, goleou, o Mbappé fez gols, foi uma beleza, mas os dois jogadores, o Neymar e o Messi, nem sequer foram para o banco de reserva. Muito bem. Quando era essa expectativa? Domingo passado, Brasil e Argentina, em São Paulo, no estádio do Corinthians, o jogo com 4 minutos, entram dois policiais federais e dois fiscais da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e manda tirar três jogadores que estão em campo, que são três dos quatro jogadores da Argentina que entraram no Brasil pelo aeroporto de Guarulhos, o aeroporto internacional, dizendo que não tinham passado recentemente pela Inglaterra, quatro jogadores de clubes ingleses, e dizendo que não tinham passado por times pela Inglaterra, dizendo que estavam chegando da Venezuela, direto onde a Argentina tinha jogado. Se descobriu em 2 minutos que eles erraram, que eles erraram, para não dizer que mentiram, e na verdade eles tinham vindo da Inglaterra num período menor do que 14 dias e não poderiam sequer entrar em território brasileiro, porque tem uma portaria que proíbe ingleses, África do Sul e mais algum outro país. Resultado: a Argentina ficou escondendo os caras. A Anvisa, na sexta-feira, no sábado, mandou fiscais no hotel, comunicou a Argentina mais de uma vez que os caras não podiam ficar, ou no máximo ficariam dentro dos apartamentos no hotel em São Paulo, e depois, na hora de ir embora, ia ter que se mandar direto. Ainda se tentou esse acordo. E aí tem uma outra conversa que envolveu a Confederação Sul-Americana, a CBF e a Associação de Futebol da Argentina. A Argentina pegou os jogadores no domingo, enfiou no ônibus, foi embora para o estádio, fechou o vestiário, ninguém podia ver. Quando os fiscais viram que três dos quatro jogadores estavam em campo contra o Brasil, Aí eles invadiram o campo, 4 minutos, parou o jogo acabou, não teve jogo. A FIFA vai ter que se virar para resolver o que vai fazer. Vai punir o Brasil, vai punir a CBF, ou vai punir a Argentina, a AFA, ou vai punir, sei lá quem, a Comebol. Não ficou resolvido se vai ter outro jogo, se alguém vai levar ponto nessa história, vai ganhar os pontos do jogo. Ficou na mão da FIFA. Enquanto isso, Neymar e Messi ficaram conversando porque não jogaram, e aí o Neymar ficou sem dar a resposta. Muito bem. Nesse meio de semana, na quinta-feira exatamente, o Brasil veio, foi para Recife, enfrentou na Arena de Pernambuco, na verdade até do ladinho de Recife, a Arena de Pernambuco, venceu o Peru por 2-0, com um gol do Neymar. E um outro gol que o Neymar participou, quase deu assistência, mas participou da jogada. E o Brasil venceu, terminou essa rodada, aquela décima rodada, em primeiro lugar com 24 pontos ganhos, 6 pontos a mais que a Argentina, que tem 18. O Uruguai vem com 9 pontos a menos, com 15. O Brasil está caminhando rapidinho para conseguir a sua vaga na Copa do Mundo antes mesmo que se percebam. É impressionante a rapidez. O Brasil não perdeu nada, completou 8 jogos seguidos sem derrota. O Brasil vai jogar agora na frente, no dia 7 de outubro, contra a Venezuela, na Venezuela, se puder, né? Se der e tal, por causa da pandemia. Depois, a seleção brasileira teria que jogar contra o Uruguai. O jogo está marcado para o Amazonas, para Manaus, epicentro no começo do ano da crise causada pela pandemia, e jogaria na próxima quinta em São Paulo contra a Colômbia no dia 11 de novembro. Essa é a sequência de jogos que o Brasil vai ter agora entre outubro e novembro. Questão de ordem é que o Neymar saiu do jogo e magoado. Olha só como é que é a história. O Neymar, com o gol que ele fez, ele se tornou o maior artilheiro do Brasil nas eliminatórias em toda a história. Ele ultrapassou o Pelé e deixou a rodada das eliminatórias com mais uma vitória. Deixou o gramado, foi dar uma entrevista, e quando o repórter pergunta sobre essas marcas, ele fala que o coletivo era mais importante, que ele sempre prezou isso, fica feliz em saber que, se tudo caminhar bem, ele ainda vai ter números melhores do que o Pelé na seleção brasileira, que estava muito feliz, mas que ele não sabia mais o que tinha que fazer vestindo a camisa da seleção para que a galera, ele usou a expressão, a galera respeitasse o Neymar. Aí todo mundo, opa, que é isso? Como é que é a galera? Ele falou que era imprensa, que eram narradores, que eram repórteres e mais gente, mas aí ele não disse quem era mais essa outra agenda. Na prática, ele acusou o golpe de que estava gordinho, né? E ele ficou aí desse jeito, deixou todo mundo preocupado. Então vamos lá, a grande promessa da seleção brasileira em 2014, que no final, porque sofreu uma pancada de um zagueiro, no lateral, na verdade, da Colômbia, ele teve uma fissura nas costas, ficou de fora do jogo do 7-1 da Alemanha. Mas de qualquer maneira, o Neymar saiu chateadinho, né? E é outro personagem de 2014. O terceiro personagem de 2014 que nessa semana agitou foi na sexta-feira, nesta sexta, né? E que é o lateral Daniel Alves. O Daniel Alves estava jogando no São Paulo, depois que foi para a Olimpíada de Tóquio, onde ganhou a medalha de ouro, inclusive, no futebol. A torcida passou a pegar no pé dele, não tava achando, achou que ele preferia seleção brasileira do que o clube. O clube está devendo um dinheirão para ele, porque o clube condicionou a vinda dele a um X de salário e um monte de dinheiro que seria angariado com ações e marketing que não deram certo. O São Paulo descobriu que o personagem Daniel Alves não é um bom produto publicitário, a turma não está lá muito interessada nele. E aí estavam conversando um jeito de São Paulo pagar o que deve, e com os empresários, o Daniel ofereceu duas alternativas: paguem várias vezes, ou então vamos fazer um outro esquema. E no fim o Daniel Alves, através dos representantes dele não aceitou nada e não se apresentou para treinar nessa sexta-feira. E a diretoria de São Paulo, então, no meio da tarde, foi a público avisar que ele não jogava mais, que ele está fora de São Paulo. Agora o São Paulo vai resolver como é que vai pagar o Daniel Alves. É mais um jogador que não está lá com muito sucesso no futebol brasileiro. E esse é o impacto, né? Vamos ver o Daniel Alves, o Davi Luiz, como é que vai sair no time do Flamengo. Flamengo que arrumou uma confusão com todo mundo também nessa semana. Flamengo tem uma liminar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva que permite que ele jogue com presença de público no estádio. Aí, na quarta-feira para quinta, a CBF faz um novo. O governo do Rio de Janeiro faz um novo acerto com o Flamengo em que ele tem 3 jogos testes para ir testando a entrada de torcida desde 10% até 30% da capacidade do Maracanã. São 2 jogos contra o Grêmio. Um jogo é o jogo de volta da Copa do Brasil, outro jogo é pelo Campeonato Brasileiro, e o terceiro jogo é o jogo contra o Barcelona de Guayaquil, jogo de volta da Libertadores da América. Esse jogo contra o Guayaquil já está confirmado, vai ser no Maracanã. A Conmebol confirmou. Os outros 2 jogos que são pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro, no Campeonato Brasileiro os clubes se reuniram, todos os 20 clubes da Série A, todos não, 19 clubes da Série A, 18 já avisaram que não querem volta de torcida, que só vai poder voltar a ter torcida quando todos os estados onde esses clubes estão permitirem. Eles não querem que, se um não puder, ninguém pode. O Atlético Mineiro também tem uma autorização para jogar com torcida lá em Minas e já disse que se o Flamengo jogar e não for punido, ele também vai jogar. Essa foi a única posição dissonante ali da reunião. E o Flamengo sequer foi para a reunião, porque ele não ia lá para participar de uma reunião que queria melar, entre aspas, o que o Flamengo estava fazendo, né? Então agora nós vamos ter que esperar essa semana. Os clubes entraram com um recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva para ver se derruba aquela autorização que o tribunal deu para o Flamengo. E está essa briga também para isso, para ver se segura ou não segura. São Paulo, por exemplo, o estado, o governador fala em novembro liberar, mas liberar para a torcida. Mas vamos ver como vai, porque tem muita gente com medo, esperando que essa variante Delta que veio da Índia comece a agir de um jeito aqui no Brasil e que possa, de repente, criar uma terceira onda. Então está todo mundo com medo e aí vão ver o que vão fazer. Esse é o futebol brasileiro, não tem lá muita... vamos dizer assim, não tem lá muita atração dentro de campo. Seleção brasileira venceu o Peru por 2-0, não jogou bem, não foi um jogo vistoso, mas ok, ganhou, parou na classificação, está muito bem, enfim, não vai ter muita diferença. O Campeonato Brasileiro tem jogos já essa semana. Nós vamos ter um clássico bacana nesse domingo, que é Palmeiras e Flamengo, em São Paulo. O Corinthians vai enfrentar o Atlético Goianiense e deve fazer a estreia do meio atacante William, outro jogador da Copa de 2014, que voltou da Inglaterra, voltou do time do Arsenal também e vai jogar no Corinthians. Teremos um clássico de tricolores, Fluminense e São Paulo jogando no Maracanã, né? E também uma partida entre o Sport Recife e o Internacional de Porto Alegre. Tudo isso nesse domingo, jogos do Campeonato Brasileiro. O líder do campeonato é o Atlético Mineiro e não vai deixar de ser, mesmo que perca nessa rodada, porque ele tem 39 pontos, 4 pontos a mais que o segundo colocado, que é o Palmeiras. Já o Flamengo, se vencer o Palmeiras, tem 31 pontos e 2 jogos a menos. O Flamengo encosta no Palmeiras com a diferença de 1 ponto, mas pode fazer 6 pontos ainda se ganhar esses 2 jogos, aí vai deixar ver o Palmeiras a ver navios. Por isso o Palmeiras não pode sequer pensar em perder para o time do Flamengo no Campeonato Brasileiro. E nós temos a Copa do Brasil já buscando seus semifinalistas, além da Libertadores da América, que será só mais na frente um pouco. Ainda vamos ter jogos quentes na Copa do, na já as semifinais, né? Atlético e Palmeiras de um lado, Flamengo e Barcelona de Guayaquil do outro lado. Na Copa do Brasil, o Santos nessa terça-feira vai jogar com o Atlético Paranaense. Na quarta-feira nós teremos Atlético Mineiro e Fluminense, Flamengo e Grêmio, que é o primeiro jogo desse com torcida. O Grêmio ameaça não jogar. Se o Flamengo teimar em colocar torcida, e o Flamengo teimou, já está vendendo ingresso, vamos ver agora a reação do Grêmio. O Grêmio ameaça não ir lá para o Rio de Janeiro, o Grêmio que é de Porto Alegre, não ameaça não ir para o Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo. Olha só que interessante. E o São Paulo vai até Fortaleza tentar, na quarta-feira, tirar o Fortaleza, porque o Fortaleza empatou em 2-2. Em São Paulo tem a vantagem de se empatar em 1-1 ou ganhar qualquer resultado, o time do Fortaleza é que vai passar para semifinal da Copa do Brasil e não o nosso querido time que mandou demitir o Daniel Alves, que é o São Paulo. Bom, essas são as informações que a gente tinha. Eu volto semana que vem com mais notícias para vocês. São Paulo para SBS, Luciano Borges.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.